Galera de casa, estamos começando mais um Super Plau Podcast, cara. Sempre chamando alguém super interessante pra trocar uma ideia aqui comigo, né? Ainda aqui nessa onda nossa aqui, chamei aqui o meu amigo Badawi, CPM22.
Fala, gordo.
Maconheiro convicto.
Porra, maconheiro com orgulho.
Eu também, né, mano? Tamo aí nessa aí.
Uma delícia, né, cara? Porra.
Tem que ter.
Porra, maconha é bom demais.
Já começa assim, com a porta com o pé na porta já,
cara. Ah, foda-se, porra. Pô, seu programa, mano. Faz o que quiser.
Badawi é o Fernando Stefano. Badawi é sobrenome seu, cara?
Sobrenome é. É. Libanês.
Pode crer. 12 de março, 70. Pô, eu faço dia 13.
Eu sei, tá ligado?
Dia 13 de março, cara. Cantor, compositor, famoso nacionalmente pelo seu trabalho, vocalista da banda hardcore e melódico, né? CPM22.
Mas um aí... rótulo idiota, né?
Não.
Mas tem que ter, né, cara? Pra determinar, né?
O quê? O rótulo?
Não. Tem que ser, né? Não tem jeito.
Cara, vocês são hardcore melódico.
Claro, eu gosto desse hardcore
melódico. Faz um apanhado aí desses tantos anos aí. Quantos anos? Muitos anos, né, meu?
De banda?
De banda, é.
Bom, eu tenho 47, né? É. Banda vai fazer 28 em agosto. Tipo, cara, muita coisa, né, mano? Muitos shows, acho que mais de 2.000 shows a gente fez já nas costas, né? Cara, o Brasil inteiro, fizemos turnê fora, estamos planejando mais uma agora. Vai vir um disco novo esse ano também. Já tá finalizando a pré-produção, já tá bem encaminhado. Cara, tamo contente, velho, tá ligado?
Tipo... Pô, mas vocês são uma banda do underground, que eu tô ligado, né? Que vieram do hardcore, cara, que chegaram tipo no mainstream, assim, né, meu?
Cara, não foi um planejamento, umas coisas foram acontecendo, cara.
É.
Já tive a oportunidade de falar isso pra você em outros programas seus. Mas, mano, aconteceu, assim, e é uma coisa boa, né? Não tô me lamentando, obviamente. A gente começou ali, cara, com as bandas ali, tipo, Reitinho, Garage de Fãs, Dead Fish, Sugar Cane.
É a mesma safra,
essa,
né?
Essa banda da geração 2000 ali, né? Final de 99, dos anos 90, né? Mas pra 99 ali, que começou a dar esse boom mesmo nessas bandas. Dead Fish um pouco mais antigo, Garage também. A gente é de 95, né? Mas a gente começou a fazer parte mesmo dessa cena em 98, 99. Quando tava na segunda demo, né? Que já era um pouco mais melódica.
Aquele show do Hangar, né, meu? Mas era meio que lotava Hangar, assim.
Então, não existia, cara. Um Hangar ainda.
Não?
A gente tocava aqui... Não, o Hangar foi um ponto de partida importante.
Sim.
Mas a gente tocava aqui na Vila Madalena, no Alternative. Ou no Blackjack também. No interior, mas... Tocamos no Tendal da Lapa uma vez também, mas não tinha muito espaço, né? Daí o Hangar veio pra ser um lugar que fosse semanal. Isso foi importante, né? Então toda semana tinha show ali. E foi o Donald do Gritando que me chamou pra tocar, pra abrir pra eles. Chamou
o CPM pra... O finado Donald, né, meu?
Baita cara,
morreu, sabe? Cedo demais.
Tipo assim, a gente tem que... Tem pelo Donald, assim, o mesmo que eu acho que o rap tem pelo Sabotagem, sabe?
Sim.
Sabe, tipo, um cara que era muito importante naquele momento, cheio de vida, cheio de coisa pra passar, e infelizmente se foi muito cedo, né?
Eu lembro eu saindo da MTV, aí colou o Donald com o Moicano levantado, e aí, gordo, pô, meu, como é que faz pra gravar uma demo? Eu tô a fim de gravar uma demo, tá, tem uma banda e tal... Falei, porra, mano, sei lá, tem que ensaiar primeiro, né?
Sabe onde eu conheci o Donald, cara? É. Na frente do show do Ramones, no Olímpia. Ele tava vendendo como é que chama? Fitas podres, ele vendia.
É.
Ele gravava uns discos e vendia as cassetes com a capinha impressa. Eu comprei acho que o primeiro disco do Rancid lá, tava com ele, na capinha. Depois, só fui saber que ele era do Gritando depois, assim, mais pra frente. Porque o show foi em 96... Eu comecei a mesmo colar com ele, tocar com o Gritando, 98, 99. Então, em 98 foi o ano que abriu o Hangar, foi o ano que ele chamou a gente pra abrir o show do Gritando, no lançamento da casa. E aí, foi aí que a gente firmou uma amizade mesmo, se via sempre nos shows e tal. Então, cara, o Donald teve uma breve passagem na nossa vida, mas muito importante.
Foi importante pra caramba, cara. Eu ajudei ele lá a gravar a demo lá no estúdio que a gente gravava lá, cara.
Depois conseguiu até montar uma loja, né? A Possessed lá no, na galeria.
É.
Pô, tava indo bem, cara. Infelizmente, teve um problema de saúde.
Empacotou-se, né, cara? Essa onda das bandas da sua época aí, né? Que é o Blind Pigs e tal. Pô, foi bem legal isso aí, né? Foi a última onda que teve legal, cara. Né, meu? De banda, assim, cara.
Eu não sei se foi a última onda, mas é que tinha várias bandas ao mesmo tempo, né?
É.
E não só em São Paulo, né? Em Santos tinha várias bandas também, né? Já lá, já vinha aquela Safari Hambúrgueres, essa linha mais melódica, né? Aí, porra, tipo, tinha o Primotherapy.
Não, e tinha lá em Curitiba também, em
Curitiba,
né?
Tinha várias bandas.
Tinha lá de Curitiba várias bandas, cara,
então.
Né?
Aí tinha a cena de Vitória, né, também, com Moqueca,
sim,
com o Dead Fish.
Isso aí é final dos dois, 90, começo dos 2000, então. Cara, né?
E aí começou, cara, né, a gente, sei lá, começou a rolar uma interação entre os estados.
Yeah.
E a gente acabava marcando show em Balneário Camboriú, festival, rolava ali, tinha, tipo, em Belo Horizonte tinha também. Aí começou a fazer esse intercâmbio com as bandas, né, daí... Aí, com a força da internet, um pouco depois, já começou a criar uma cena mais forte.
Cara, mas essa onda do hardcore melódico foi mundial, praticamente, né, cara? Né? Que onde as grandes gravadoras se aproveitaram do momento, né, cara?
Eu acho que a Epitaph, né, do Mr. Breath, do Bad Religion, e a Fat Records, do Fat Mike, acho que foram as duas que realmente deram esse boom nesse tipo de música, né? Na Europa não teve tanto essa cena do melódico, apesar dessas bandas americanas, principalmente as da Califórnia, irem muito pra lá.
Yeah.
Mas é que pós-Bad Religion, pós-Descendants ali, acho que veio uma leva de bandas do pós-punk ali californiano que em quantidades e muito boas. Então acho que criou uma cena muito forte.
Puta, mas enjoou, velho. Eu que gosto de barulheira, velho. Tem as bandas clássicas que eu gosto,
claro,
né, cara?
Claro.
Né? Os discos clássicos.
Tipo, discos, mas eu também não ouvia melódico.
É.
Tipo, apesar de eu ser mais novo que você... O punk que eu conheci era o punk inglês, ou então as bandas 77. E tipo, cara, eu via DRI, Adolescentes, Ramon, Sigafirol, Madball, essas coisas. E comecei a curtir o melódico, porque eu conheci o Bad Religion, eu gostei pra caralho. A postura, as letras, o nome principalmente. Eu falei, cara, essa banda é foda. E comecei a gostar muito de melódico, assim. Óbvio, gosto de tudo, né? Gosto de som, né, mano?
Cara, o Bad Religion, cara, eu conheço desde 82.
Então,
aquele disco vermelho.
É.
Né?
O primeiro disco.
É o primeiro disco.
É.
Né? Eu tenho aí, maravilhoso, cara.
Puta disco.
Cara, o Surfer
era
muito bom.
Era hardcore, né?
Hardcore. Depois eles ficaram ruinzão, acabaram. Aí quando voltaram com o Surfer, tal, né? Nossa, os puta disco foda, cara.
O Recipe for Hate pra mim é foda pra caralho, é bem melódico.
Eu enjoei.
Então, mas as letras são muito foda.
Também, cara.
Não, é normal também. Isso são fases, né, cara?
É.
Mas é do gosto mesmo, cara. Tipo, a gente se identificou com essa cena. Eu também sempre fui... nessa época eu pegava onda, dava de skate, tá ligado? Tinha muito a ver com isso. Então, acho que foi por isso que pegou, né, esse gosto, sim.
Cara, aqui do Brasil, por exemplo, o Dead Fish, que é tão melódico quanto vocês, não pegou. Você acha que é por causa das letras?
Não, não é tão política? Melódico, eu acho. Eu acho que o Dead Fish, ele, claro, tem melodias, principalmente do 0 e 1 pra frente. Mas tudo bem, vai. O Afasia também é um disco que tem bastante melodias. Mas é mais hardcore do que punk rock, assim, sabe? Tipo,
eu acho que é mais político também, não é?
É bem político, O Rodrigo é um puta letrista, né? Tipo, cara inteligente pra caralho, né? Formado em direito. Eu não, quando comecei a banda era burrão, surfista e maconheiro.
Não é assim também, até mais um burrão, cara.
Não, mas eu comecei a ler, comecei a estudar as coisas. Mas eu sempre fui um péssimo aluno,
eu
tá
também,
ligado?
Eu também, velho. O punk entortou a minha vida, mano.
Eu era meio desinteressado também, cara. Sabe? Eu queria fumar maconha de skate, foda-se, tá ligado? Odiava tudo e todos esses políticos de merda aí. Só que aí eu comecei a ver, depois que eu comecei a ficar mais velho, comecei a entender que a parada não funciona assim. Isso mais velho eu digo com 22 anos, né? Mas tem que começar a ler as coisas, começar a entender, né? O que representa isso, aquilo, as guerras, o fascismo, caralho. Então,
sabe que eu não entendo aqui na galera de internet, principalmente, que eles acham que, por exemplo, assim, eu, com a minha visão do mundo, eu sou um eterno adolescente, né, cara? Que é tipo... adolescente de 60 anos. E que na visão deles, cara, pra você virar adulto, você tem que virar fascista, cara.
Ou fascista ou um puta de um ativista, né? Não sei, defender causas, fazer só isso da sua vida. Porque acho que você pode ter opinião própria e também ter que curtir sua vida do jeito que você achar que deve, foda-se.
Lógico, cara.
É porque aí, mano, a internet também virou um grande... uma grande corte, né?
Peidar torto.
E todo mundo sabe tudo sobre tudo, cara. Fica difícil.
Saco, velho,
e eu não tenho tempo pra ficar discutindo com caracteres, mano. Eu preciso trabalhar, tá ligado? Então, mano, o cara me xinga, eu já bloqueei, foda-se.
O que você tá achando dessa PEC aí de os caras colocar umas regras nesses...
Cara, se o ser humano fosse... ou brasileiro, principalmente. Mas é no mundo inteiro, esse caos tá no mundo inteiro. Tipo, é o ser humano que causa essa merda toda. Essa desconfiança. É um mal necessário. Vai ter que ser feito porque o ser humano é imbecil e não consegue se manter tipo, é, em busca de um melhor pra todos, não pra, só pra sua...
É, mas não adianta ser um ser humano, cara. As big techs são fascistas, cara. Se mostraram fascistas, todas elas.
Mas são feitas pelo ser humano.
É, cara. Não, mas eu acho que vai dar um bagulho meio futuro, né? Que a inteligência artificial meio que vai tomar conta, assim. Vai que fudeu esse tudo,
na minha humilde ignorância, quando eu era adolescente ali, eu falei, mano, a internet vai trazer a Terceira Guerra Mundial. Aí ela vai ser, tecnológica.
Mas como é que nós estamos, cara?
Já bandeira, velho. Né? Mas tipo assim, mano. Pô, se você não usar essa ferramenta poderosa que é a internet pra não disseminar a mentira, principalmente quando destrói reputações ou coloca o futuro de um país em xeque, você não precisaria de um negócio desse. Se as pessoas querem mentir na internet destruindo a vida do seu adversário político ou do seu ou do cara que só pensa diferente de você, eu acho que você é necessário ter que fazer essa regulação.
Sim, igual criança. É necessário, cara. Igual criança. É incrível essa era da mentira, né? Que as pessoas, né?
Mentem com prazer, cara.
É, e se você é honesto e fala a verdade, puta, fudeu.
Pois
O pessoal prefere uma mentira fofa do que uma verdade brutal.
É. Né? Eu prefiro... A pior verdade é melhor do que a melhor mentira. Né?
Caralho. Ó, a Tibi, cara, lá, né, faz esse bagulho vegano, né? E mandou aqui uns canudinhos bom pra cacete, cara.
Cara, eu já vou comer, mas eu acabei de almoçar, mano. Você devia ter me avisado, né?
Tibi Gabriel. @ Tibi Gabriel. Tibi com Y, Gabriel. Escreve aqui embaixo. Muito bom, cara. Delicioso, cara. Mas daí você teve problema com o Chorão também, né?
Ah, de novo, gordo?
De novo. Não quer falar?
Não, fala. Eu posso falar. A gente teve um desentendimento.
Eu tive problema com o Chorão.
Não, sei, mas todos os programas a gente falou sobre isso. Nossa, minha voz tá até ruim. Teve um desentendimento lá, mano. Já falei isso mil vezes, mano. Declaração ali que, o jornalista lá desvirtuou e ele entendeu errado. Depois... ficou meio uma xingada aí, mas depois ficou tudo certo também. Não foi nada
puta,
demais.
Puta, cara, eu tive uns problemas.
Não, a gente não teve nenhum momento perto de sair na porrada.
Sair na porrada?
Não. E antes dele morrer, também falei com ele. Puta, deixa pra lá essa história.
Eu zerei também com ele. Foi a melhor coisa que eu fiz, cara.
Claro.
Por ter zerado com ele, cara. Porque, puta, foi muito tosco também, cara.
Cara, eu odeio ter inimigo, velho. Odeio ter briga com alguém, mano. Eu acho uma bosta isso, velho. Isso me consome por dentro, eu fico mal, mano. Sabe, às vezes acontece por acaso,
Esses tempos atrás aí, o Lobão começou a descer além de todo mundo.
Mas eu tô falando de... É? Mas o Chorão, ele tinha sua personalidade forte, mas ele tava longe de ser um idiota. Ele é um cara decente, mano, tá ligado? Esse aí, esse é mais um só.
O Lobão? Eu queria que ele viesse aqui falar umas merdas, pra ver o que ele fala, cara.
Pô, eu não vou nem perder tempo falando desse cara, viu, na moral, mano. Acho que, mano, tudo acho que o histórico dele, a conduta dele, fala por ele mesmo, mano. Esse cara xinga as pessoas de graça, sabe? Eu nunca fiz nada pra ele. Eu, inclusive, participei de um programa da MTV que ele fez lá, sabe? Junto com o Garage Fãs. Tentou emplacar um programa lá, a gente foi lá no programa do cara. Não sei porque o cara, do nada, ficou a falar mal de todo mundo. Mano.
Porque eu acho que ele deu uma pirada na doideira dele. Ele ficou pego pra sempre. Essa é a minha visão, cara. Tá ligado? Ele é meio doidão, cara,
Pô, se vira então, mano. Vou fazer uma terapia.
Que foda, cara, então.
Pra quê, né, mano? Pô, eu tô trabalhando, mano. Escrevendo. Tô fazendo o que eu posso pra representar o universo que eu vivo, cara, as pessoas que acreditam em mim, sabe? Tipo, tem tempo pra ficar pensando em falar mal dos outros, ou ficar, tipo, arrumando treta.
Mas isso aí foi áudio vazado, né, cara? Acho que...
Não, mas pô, se o cara pensa em mim, cara, o cara tá perdendo o tempo da vida dele, o pouco que resta, pra ficar falando de mim, das outras bandas.
É que você incomoda, que o cara é frustradão, cara.
Que é, porra, mas aí, cara, ele que lute, mano, se junte a nós. Porra, sei lá.
É meio frustradão pra ficar descendo a lei todo mundo.
Todo mundo é bem-vindo, mano, tá ligado? Agora também você quer ficar falando bosta também no nosso rolê, também põe no seu cu, né? Foda-se.
Não, pô, tinha uma época atrás aí que eu era o maior... Bem chato também, cara. Eu odiava tudo, cara. Vai passando o tempo que você vai... Puta, mano.
Sei lá, Gordo. Você é diferente, mano.
Como assim se eu sou diferente, cara?
Não, mano. Você tá no rolê faz tempo também, mano. Já passou por um monte de coisa aí, mano. Tá vindo punk mesmo, sabe? Tipo...
É um radicalismo que não me trouxe muita coisa.
Se você reconheceu isso um dia também e passou a respeitar coisas que você não gosta ou não ouve também...
Badawi, eu vou fazer 60 anos, cara, ano que vem, cara.
Não, acho que antes tarde.
Tiozinho, cara.
Antes tarde do que mais tarde, né, gordo? Porra,
mano. Tiozinho. Eu jamais pensei que ia chegar 60 anos.
Eu acho que, mano, tipo, quando você respeita... respeita as pessoas, mano. Você só colhe coisas boas, né? Tipo, pode não gostar disso aqui ou daquilo ali, sabe? Mas ficar perdendo tempo com essas merdas, tipo, cagada. Só traz coisa negativa pra você mesmo.
É verdade. Por falar em coisa negativa, eu lembrei agora, não sei se você vai querer falar sobre isso também, Badawi.
Do japonês?
Do japonês, cara, né?
Ah, também não vou falar, cara, porque já falei demais também. Acho que, pô, todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Eu acho que não vou falar, não é nem porque eu me incomodo, porque eu também não vou ficar expondo mais o cara já pagou o preço dele, entendeu? Tipo...
Eu não vi mais, cara.
É, sumiu. Tá seguindo a vida dele, eu também não, faz tempo que eu não vejo. É, tenho o maior carinho pela família do cara, sabe? Tenho uma gratidão por tudo que ele fez pela banda. Tipo, é, as pessoas erram mesmo e vão ver que, sei lá, espero que ele tenha aprendido com o que aconteceu.
Aprende, ou não aprende também, cara. O brasileiro em geral morreu aí, 700 mil gente aí.
Eu já errei também, né, nenhuma, velho. Já errei pra caralho, mano, mas... É. Eu acho que eu mais me destruí do que destruí a vida de alguém.
Não, eu... É. Sim. É um porém esse aí, cara. Né?
É, eu acho que eu... Sei lá, se eu fiz mal pra alguém, fiz mal pra mim mesmo, não pra alguém.
Total, cara. Muito foda, cara. Cara, e os rolês na gringa aí, cara? Quantos turnês vocês já fizeram já como CPM, cara?
Cara, turnê na gringa é meio difícil, né? Porque a língua é uma barreira. No som mais pesado, acho que não tem mais não tanto isso, né? Mas a gente já tocou no Japão, né? Tocamos em Londres, tocamos em Portugal. É, mas a gente faz muito show aqui no Brasil, né, cara? São datas que são boas pra banda financeiramente, também shows cheios, sabe? Então a gente, pra ir pra lá, cara, tem que ser num... Fomos nos Estados Unidos também duas vezes.
Yeah.
Mas é legal ir pra não passar roubada, sabe? Tipo, se a gente... Eu não teria problema de passar roubada, mas aí como eu tô fazendo show aqui... Entendeu? Se eu tivesse passado roubada aqui, eu passava roubada no mundo inteiro sem problema nenhum. Mas, mano, eu vou ficar sacrificando data aqui pra fazer shows também pra meia dúzia.
É, vocês já estão acostumados também com o ritmo. É
que a gente entendeu que a gente canta em português, mano, sabe? Tudo bem.
O Rafa também canta em português.
Sim, mas o som pesado, a galera parece que os gringos não. Os gringos vão mais, sabe? A gente toca mais pra brasileiro, né? Quando a gente vai pra fora.
Cara, a gente tem um problema grave aqui no Brasil, cara, que a gente não consegue furar a bolha da América Latina.
Né? Pô, mas já foram várias vezes.
Sim, meu, mas. O Brasil, e não deixa que a América Latina também entre na bolha daqui também, cara. Saca, meu?
Eu acho foda isso, acho uma merda, porque, cara, eu adoro a América do Sul, velho. América Latina em geral, né? Eu nunca fui pro México, mas eu adoro a cultura
mexicana. Demais,
eu adoro a cultura mexicana. Eu já fui pro Chile mais de 15 vezes, eu adoro a Argentina. Puta, piro na Argentina, cara. Já fui 3 vezes pra Argentina. Fui ver show, fui em jogo. Cara, eu acho que... Eles gostam de brasileiro, mano. Pra
gostam,
caralho.
Gostam. Eu, o brasileiro que é... Que é fascistão.
Eu não sei, mano. Brasileiro é soberbo, mano.
É soberbo pra caramba. Soberbo, cara.
Acha que é bom no futebol, faz 25 anos que não ganha porra nenhuma. Acha que é bom não sei o quê. Ah, enfim, vai.
Mas tipo... eu acho que gente ruim, gente boa, tem na América Latina inteira, cara, tá ligado?
Não, tem.
Na Argentina tem um monte de nazi também lá, tá ligado?
Porra,
tá ligado?
Então se tem nazi pra caralho.
Você vai lá pro Chile também tem, na Bolívia tem.
No Chile saca, um pouco menos, mas tem. Saca, mas na Argentina tem nazi pra caralho.
É, e tudo isso é culpa de internet, velho. Essa...
É, internet também, eu acho que é o fim da guerra também, né?
Essa proliferação geral,
mas
cara.
Aqueles olha que os ratos espalharam depois da Segunda Guerra, tiveram muito pra América do Sul, né, cara?
Você acredita que o Hitler morreu lá?
Ele morreu em Bariloche, né?
Ou ele pegou um submarino, um U-boat e parou aqui na Argentina.
Então, tem essa história.
Uhum.
Eu já li um livro também que dizem que ele morreu num bunker lá. Mas não, mas é uma lenha, uma teoria, né?
Não tem prova, cara.
Não tem prova de nada.
Não tem prova.
Só que assim, nesses programas de History Channel, essas merda toda, que eu adoro. Tipo, caçando Hitler, né?
É, lógico. Então, eu gosto muito também.
Eu também adoro. E já vi mais do que um documentário sobre que ele morreu em Bariloche, foi visto em Bariloche.
Sim, cara.
É, e tem um filme muito louco também, falando sobre isso, que chama, o nome parece Sessão da Tarde, mas é um baita filme, chama Operação Final. Que é tipo, um cara do alto escalão da Gestapo, da SS lá, foi visto na Argentina, e os israelenses souberam, os investigadores israelenses souberam que os caras estavam aqui. E aí os caras, tipo, isso é uma história verídica.
Ah.
Os caras tentam pegar uma grana com o governo, uma verba com o governo pra vir pra Argentina, caçar esse cara pra trazer pra ser julgado em Israel. E os caras conseguem, mano. É bem louco esse filme, mano. Assisti esse filme, Operação Final.
Puta, adoro filme de guerra, velho. O que foi que vocês estão chiando aí? Pode ir? Contar aqui, Catrê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 discos, né? Um MTV ao vivo. Um CPM acústico, velho. Esse aqui vendeu pra caralho, fala a verdade.
Cara, mas esse aí, eu não sei se vendeu muito, já era meio... Foi 2013, né?
Ah.
Já era meio... Já não comprava mais tanto disco, né? Saiu em DVD esse aí. Bem legal esse show aí, cara. O Ganja produziu também, tocou.
Qual,
no show.
Esse é ao vivo ou acústico?
O acústico.
O acústico.
O MTV vendeu bem, né? Que era da MTV, né? Em 2006.
E saiu um ao vivo no Rock in Rio, cara?
Saiu o Rock in Rio também. Isso é legal. Foi quando a gente tocou em 2015. É, eles gravam todos os shows, né? Sim. E aí eles decidem lá, tipo, qual que é isso que eles vão sair. O nosso show foi legal, eles curtiram e falaram pra lançar o DVD.
Cara, a gente tocou no Rock in Rio agora pela primeira vez. Que eu achava que a gente nunca ia tocar, a gente foi lá, tocou lá. Foi uma experiência boa, cara.
É legal, mano.
É.
A gente tocou a primeira vez e saiu em 2015, né?
Mas eu tava zoadão, cara. Eu tava com muito, muito fraco, eu tava. Eu não tava aguentando com o meu peso. Eu tava mó gordão e fraco, meu. Foi bem difícil. O meu... Minha parada. Desses discos aqui, cara, qual foi que o... O Rick Bonadio produziu alguma coisa de vocês, né, meu?
Ah, ele produziu os primeiros, né?
Qual? Esse, o Augusto...
Os três primeiros, não. É. Esse foi independente. Aí veio o CPM22. Depois chegou a hora de recomeçar. E o Felizardo Instantâneo, esses três ele produziu. Aí o Cidade Cinza, ele assinou a produção, mas ele produziu só algumas músicas, porque a gente já tava meio saindo de lá, e a gente acabou produzindo meio...
Esse eu nem nunca tinha visto. Eu tô vendo, tô reconhecendo as capinhas aqui.
O Cidade Cinza eu acho um dos discos mais legais.
Ah, é? Depois de um longo inverno.
Esse é o dos Ska. Esse é o disco que tem bastante Ska, eu não piro muito nesse disco, mas é legal. Eu gosto do Sol e Sacrifício, que é o último que a gente lançou.
2017.
É.
Pô, e agora, novo? Você já gravou? Já concluiu?
E agora, vamos entrar em estúdio agora.
Ah.
Em agosto. A gente fez com esses meses todos fazendo pré-produção, compondo as músicas. Já tá tudo gravado, né, as guias, tudo. Agora vamos ensaiar e vamos entrar em estúdio, acho que em agosto.
Como tá gravado? Tá tudo gravado?
Não, já? Gravado as pré-produção.
Ah, tá.
A gente grava tudo, né? Tipo...
Puta, cara, a gente pra gravar esse disco nosso novo foi o maior surprise monstro, assim, ó, top, se vira. Tem tantos dias, ai, caralho, faz letra. Sem ensaio algum.
Lendo.
É, a gente não a banda não teve ensaio, cara, a gente ensaio, fez o disco no estúdio.
É, a gente já fez isso.
É, e eu acho ruim pra caramba isso, cara.
Também.
É, eu acho ruim porque você não tira o suco do caldo do ódio, então, tem que ser, cara.
Os singles que a gente lançou na pandemia... A gente fez assim também, mano. Foi meio tudo em... Cara, quase a distância, mano. Mas é... Agora a gente vai lançar um disco novo no final do ano. Vai ser legal. Tá legal as letras.
Como é que foi a pandemia pra você, cara? Você entrou em parafuso, mano?
Puta, gordo, cara, eu fiz uma reflexão muito forte, assim, sabe? Eu e minha mulher, assim, a gente ficou... Cara, que tipo... Essa casa, assim, você ainda se aguenta mais. Eu moro num apartamento, né? No apartamento tem varanda, tudo é legal, mas... É... Não foi fácil, mano. Tipo... Eu tinha medo de ir no mercado, né, mano? Tava morrendo gente pra caralho, né, gordo? E assim, a gente falou, cara, não sei quando isso vai acabar, vamos se divertir nós aqui, cara. Fazer uns rangos, tá ligado? Tomar um vinho. Tô tocando ideia, ver filme pra caralho. Sabe, dar um rolê na praça, tomar um sol ali e voltar. A gente vai ter que se virar. E foi rolando. Aí minha mulher também começou a trampar bastante no home office, né? O trampo dela aumentou bem na pandemia. O que me ajudou muito também, porque meu bar fechou, a banda não podia tocar. Foi foda de se virar assim, né? Mas eu fiz umas publicidades no Instagram. Participei de um reality show, mano. Muito louco esse cara. Isso foi foda.
Qual que foi esse aí?
Cara, chamar a Ponte.
Eu não me lembro, cara.
Não, é da HBO, documentário. Documentário não, esse reality show. A gente ficou no meio do mato, mano. Numa casa, 12 pessoas, sem luz e sem água encanada. Tipo, no meio do mato, cara. A gente não sabia onde a gente tava. Era só mata atlântica fechada e um lago na frente da casa. Mano, e a gente tinha vários enigmas que tinha que desvendar pra chegar até o prêmio. A gente teve que construir uma ponte de 200 metros no bambu. Mano, bagulho camelação total. Só que, mano, então, como tava na pandemia...
Não, foi a melhor coisa que você fez,
mano. Foi muito louco, cara. Você não tá entendendo. Depois você vê, cara. É louco, cara. Chama a ponte. Assista aí.
Mas tem no YouTube isso aí?
Não sei se tem. Ah, o trailer tem. O trailer
mas deve ter no HBO Max. Assim,
tem, tem no HBO Max.
Né?
Cara, é bem louco.
A ponte. Eu vou dar
mano, você tava, você tá aqui, ó, tipo, você passava o dia construindo essa porra. A galera toda. E tinha a Daniele Vini que tava no rolê, tá ligado?
Quem que é essa mesma, cara?
Que era uma da artista da Globo.
Daniele
Vini. Uma loirinha.
Atriz, né? Mas não tô lembrando da cara dela, não. Eu sei quem é, mas não lembro da cara dela.
Cara, foi foda, mano. O bagulho foi muito louco. Aí, mano, você tava aqui, você tava sentado assim, mano, olhando pro nada, assim, uma natureza, assim. Pô, daí aí um sinalizador, né? Subia assim. Aí tinha que catar o barquinho pra ir lá catar a arca que tava lá pra ver o que tinha que. Qual que era a próxima parada que ia acontecer? Fazer.
Mas tinha rango? Não, se assim, só.
Não. Tipo, rango racionado. É. Nada de Big Brother, mano. Bagulho foda, assim.
Puta, relação, cara. Meu, não sei se eu conseguiria fazer. Eu não tenho saúde de fazer os bagulho desses,
cara. Mas foi uma grana legal, mano. Achei que valeu a pena pra mim ali na pandemia. O
que que é? Se você quiser pôr o treino pra você ver aí, eu só não mostro aqui por causa de direito. Não, mas...
Depois ele vê.
É, depois a gente vê, cara.
Mas, mano, precisava trabalhar um pouco também, porque queria sair de casa, mano. Fui pro meio do mato. Só que foi foda, né? Porque era na pandemia, eu fiquei, tipo... Fiquei uma semana no hotel sem sair do quarto.
Eu dei uma pirada aqui. A casa é, né, grande, então dá, né? Fiquei gravando música, cara. Ouvindo disco e fazendo coisa, e fazendo projeto, cara. Gravando, cara. A tecnologia deixou a gente fazer isso, né, cara? Essa é a parte boa, né? É, eu tô ligado que você é um entusiasta da cannabis, cara.
É, eu sou, cara. Sou um defensor. Defensor ativista, sei lá como que chama. Tô na luta aí, mano. Junto com muita gente...
Maconheiro, cara.
Sou maconheiro pra caralho.
É, meu. Eu fiquei uns tempos sem fumar, mas agora estou voltando bravamente.
Maconhista, na verdade.
Maconhista com carteirinha, cara, da Anvisa.
Olha aí, ó. Né? Melhor coisa que você faz. É, cara, faz seu cultivo
com agora. Com receita, fazendo.
Com a sua saúde, melhor coisa que você faz, mano.
Sim, cara. É a melhor coisa, cara.
É bom, né, mano? O bagulho é o futuro, viu, Gordão? Cara, você quer falar disso aí, é o seguinte.
Pô, você vê no mundo inteiro aí, mano, cara, tem que liberar essa porra.
Eu acho
agora.
As pessoas têm que parar de olhar pra cannabis. E tratar ela como, é maconheira do caralho.
É.
Tipo, mano, a cannabis, ela tá gerando bilhões pros Estados Unidos, pro Canadá, pra todos os países, pra Portugal, pra todos os países que estão com a cannabis liberada. Já tem empresas de cannabis de capital aberto no mundo inteiro.
Sim.
Tipo, as pessoas estão brigando por petróleo, fazendo guerra pro petróleo. A cannabis, mano, é uma coisa que pode nascer em qualquer tipo de terreno. Você não precisa perfurar com milhões de investimento. Todo mundo pode plantar cannabis, pode ter resultados maravilhosos com a flor ou com a fibra, sabe? Seja o óleo, que você pode tratar diversas doenças, seja o próprio THC, que também ajuda muito em tratamento de câncer, de AIDS e vários outros tipos de tratamentos. Para quem tem insônia, mal de Parkinson, esse monte de coisa. Cara, o negócio é milagroso, é uma flor que tá aí, tá no mundo inteiro. Tem uma cena muito...
Grande, né, cara?
Grande e pacífica.
E pacífica.
Entendeu? O único lado que ela não é pacífica é o lado que ela é proibida, porque ela gera guerra.
Né? Gera tráfico.
Guerra de facções.
Gera tráfico.
Entendeu? Então, o único lugar que a maconha tá... Se tem algo errado onde a maconha tá, é na criminalização dela. Entendeu? Porque todo o resto é tudo maravilhoso.
Não, mas o ato de criminalizar a maconha foi um ato racista, você tá ligado?
Lógico. Né? Completamente racista.
Né?
Racista e xenófobo, né?
O governador americano lá, completamente racista, que era contra os pretos, contra os
mexicanos. Então ele falou, mano, falava que os mexicanos estupravam as mulheres, ou que seu filho podia virar homossexual.
É, esses dias eu tava postando uns posters desses antigos no Instagram, né? Que é esse Reefer Madness. Né? Aí já vi esses filmes, cara. É ridículo, cara, o jeito que eles fazem, que a mulher fuma, fica histérica e cai no chão.
Nossa.
E vamos meter, não sei.
Nada
o quê.
A ver,
cara.
Mano.
Bagulho muito tosco, cara.
Puta, né? assiste um documentário que chama Baseados em Fatos Reais.
Acho que eu já vi até.
Esse documentário fala exatamente sobre isso que você falou do racismo. E sabe o que é mais curioso, mano? Tipo, 90% da indústria hoje é comandada pelos brancos, mano.
Tá
isso é foda, mano. Tá ligado?
Cara, e Brasil, cara? Como você vê o futuro da cannabis aqui, cara? Será que chega lá ou os evangélicos vão colocar um empecilho, cara?
É, estão colocando, né? Mas. É. Só que tá andando, né? Você viu até que o Tarcísio, que é aliado do Bolsonaro, sancionou a lei de distribuição gratuita no SUS. Mas aí você vai descobrir que ele teve um problema na família. Uma sobrinha dele necessitou do óleo de cannabis.
É.
Mas tudo bem, cara. gente é, luta, tudo bem.
Alguma coisa.
Não vou ficar aqui nessa guerra egoísta, ideológica. Se o Tarcísio, que tem, tem os ideais completamente contrários aos meus, tá a fim de entrar na luta pela cannabis, mano, seja bem-vindo. Não tenho essa, não. Eu acho que todo mundo necessita de participar desse debate, porque, cara, isso é o futuro... isso envolve saúde das pessoas, o bem-estar. E também, cara, muita a indústria, grana, cara. Muita grana, emprego.
A indústria da cannabis aqui no Brasil está prestes a explodir.
Mas cara, vai explodir, né? Vai explodir. E com o estudo de que terra tem, que tem no Brasil, terra fértil, cara, com esse bando de agropecuária não, agricultor aí, como é que chama esse agronegócio aí? Pesado pra caralho, com muita grana. Quantos caras descobriram o quanto isso é rentável? Na verdade, já descobriram, né?
Já descobriram, cara, né? Porra, mano, vamos aí liberar essa porra logo, velho. Nossa, meu.
Que atraso, né, mano?
Que atraso. Só que mas tá indo, né? Tomara que cheguemos lá, cara.
Mas é bom falar também que isso depende do Congresso, obviamente, não é de um presidente que tem ideias mais de esquerda, tipo...
Mas tem bancada evangélica lá, um monte de...
Então, isso que eu tô falando, é lá que é o problema.
Foda, velho. É foda, os caras vêm empecilho, cara. Saca, meu?
Os caras não gostam de viver, tá ligado? Os caras, sei lá, mano. Difícil. O problema é se... se criou uma picuinha, tá ligado? Tipo, às vezes você quer aprovar um negócio, você não aprova, porque esse outro, o projeto é do outro lado, sabe? Tipo,
não, virou duas facções.
Isso é uma merda, cara. O país trava ali. O país tá parado por causa disso, né? Tipo assim, porra, mano. Cara, se o... Por exemplo, mano, igual o que eu falei, o Tarcísio veio aqui me dar essa ideia. A mesma coisa, tipo, falar assim, não queremos. Essa ideia só pode surgir se vier de alguém da esquerda. Não, mano, tem que ser assim, cara. Né? Pra tudo, né? Pra destravar o Estado, deveria ser assim. Um dia, pô, o projeto é bom, mano. Vamos debater esse projeto? É bom. Põe na pauta. Porra, não, cara. Não vou aprovar isso aqui. Mano, você vê esse debate que tá rolando aí nessa sabatina do Flávio Dino? Pareceu escolha do professor Raimundo, mano. É uma piada, velho.
Cara, e o Fábio Dino, ele é afiado, hein, mano?
É inteligente.
Ele é muito afiado, cara. Ele tira esse cara grandão, cara.
É meu presidente.
Porra, mas é interessante, cara.
Eu já falava isso bem antes, cara. Eu falei lá, quando eu fui pro Maranhão lá, mano, tipo, conversando com a galera, os caras falaram, mano, os caras aqui arrumou o Estado, velho. Entendeu? Agora eu nem conheci ele direito, agora que eu tô vendo as ideias do cara.
Era a fazenda do Sarney lá, cara.
Ele é um puta jurista, né,
mano? Fazendona do Sarney, o
São Luís. Ele é um baita jurista, né, mano? Um cara inteligente pra caralho.
É o que faltou.
Pô, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece.
Ô, Badawi, esse nosso podcast aqui, ele só é possível graças ao patrocínio da MCD, né? E da Backside Books, que é a melhor editora de livros de terror do mundo. Eu acho, porque só tem livro lindo.
Caralho.
Tá aqui esse pra você.
Ô, mentira, adoro terror. Porra, obrigado, cara.
E a MCD mandou uma caixinha aqui, deve ser alguma camiseta. Que
caralho, aqui, livro de terror é foda, hein?
Lá.
Profecia, o filme que eu mais gosto de terror.
E só eu tô comendo os canudinhos vegano aqui.
Ah, mas, pô, você... eu cheguei atrasado porque eu tava almoçando, pô.
Pô, mas também o bar... Como é que tá aí o bar, velho, aí, meu?
MCD, obrigado, viu? Qualidade, hein?
É aqui na esquina, mas nunca fui, cara.
Tem que ir, mano. Tá lindo lá o bar, mano. Aqui do lado, mano. Pra você ir a pé. Ah, tá legal, cara. O espaço é grande ali, né? Tá style o bar.
Meu, e a perca do nosso amigo Kishi, cara?
Puta, cara, o Kishi...
Eu fiquei traumatizado.
Eu vi quando você postou. Quando eu cheguei ali, eu fiquei vendo seus brinquedos. E a hora que eu vi os Ultra 7 ali, eu falei, puta, mas eu lembrei. Não tem como não lembrar do japonês na hora ali. Uhum. Né? Japonês era. Deve ter vários que era dele, né? Você pegou lá no.
Eu peguei. Esse Neb era dele, ó. Esse Neb aqui, tá vendo? Esse
pode crer. Monstrinho
aí.
Isso é legal.
Era dele. Eu fui lá, peguei uns discos, peguei uns brinquedos e resolvi fazer uma homenagem a ele.
Aliás, nós temos um santuáriozinho dele lá na parede, lá, né? Tem um quadrão dele lá. Eu tô botando umas coisas que ele gostava lá. Botei a bandeira do Motorhead lá, vou botar um...
Palmeiras.
Eu quero botar uma framulinha do Palmeiras pequenininha, entendeu? Não tem problema com isso, não. Sou corintiano, mas não dá nada, não. É o japonês, tem o direito dele ali, entendeu? Eu vou botar um cachecol do Coringão lá também. Mas assim, se tiver alguma coisa que você queira doar pra deixar lá, a gente vai botar do lado a foto dele ali, entendeu? Um bonequinho, um tênis velho dele, sei lá, uma camisa.
Cara, você sabia que roubaram o tênis dele no velório?
Tô ligado, mano.
Sabia história disso, bizarra, cara? Mano. Que absurdo, cara. Absurdo, cara. A irmã dele vestiu, ele colocou um tênis lá, não sei que tênis que era.
Se era um Reebok que ele tinha.
Um tênis fodão que ele tinha, que fazia coleção de tênis, né? E aí, a hora que foi lá o caixão, que tava assim, o tênis, cara.
Os cara tô ligado essa história, mano.
Cabuloso, cara. O japonês foi roubado na hora do enterro, cara.
Nem morto o cara tem paz, velho.
Nem morto o cara tem paz, cara. Eu fiquei em choque. Aí não esqueço dele jamais, porque, saca?
Você falou no dia, né, gordo? Pô, choramos junto, né, mano?
Grande amigo, a perca. E eu resolvi fazer uma homenagem a ele, cara. Eu estou lançando junto com a Anomalia, cara, um LP do Cangurus em Tilt, cara.
Pô, sério mesmo?
É.
Que foda.
Eu procurei o Jean, né, que é o baterista. Ele tinha tudo lá, as fotos, as músicas. São 16 músicas.
Vai lançar por quem?
É eu e o Anomalia.
Mas tem o selo?
Tem o selo. Uhum. Qual que é? A Broac, é meu Broac Records. E qual é o nome da dona? Não é Anomalia. Anomalia é o nome da distribuidora dele. Ah,
verdade. É porque a gente tá com selo também, né? Eu montei um selo.
E a capa é demais, é. Cadê o meu celular? Tá aqui, ó.
Peraí, você não ia falar pra lançar pelo nosso celular. Chama Repetente Records.
Repetente é um bom nome, mano.
É.
Quer ver aqui, cara?
Vai ser vinil, galera.
Porra, vou
querer um. É um vinilzão. Não, a gente pensa em vinil, né, meu? Não claro. Tem como. Quer ver? Caralho, cadê o bagulho, cara? O Wagner Laud, ele é muito bom, cara, em fazer coisas, cara. Se um dia você precisar de uma capa...
Ele fez nosso merchandising agora, o Laud.
Ele que fez a capa?
Não, ele fez três estampas pro nosso merchandising agora.
Ó
que style, mano.
Tem que mostrar, né?
Porra, irado, né?
Irado, cara.
Porra.
São 10 músicas daquele disco Alone. Pode mostrar aqui, não? Ó.
Que legal, hein? Tá bem gravado?
É, o disco Alone tem no YouTube, cara, no YouTube, e é maravilhoso. Vai pra trás, perto de vocês.
Olha a estampa que o Laud fez pra nós.
Puta, que é demais ele, cara. Né? Muito, muito bom, cara. As quatro músicas lá da coletaninha lá, do From You Can Destroy, e duas músicas que saiu naquela 668 do Boca, tá ligado?
Mas remasterizou? Como é que você...
Vai remasterizar, vai ficar.
Mas achou a sessão aberta, tudo?
Acho não, cara, vai só dar uma masterizada, né?
Não, no aplicativo, no programa mesmo, né?
Tem muito o que fazer.
No plugin ali, você põe só equaliza o volume, né?
E a bandinha dele lá era a melhor banda de hardcore dos anos 90,
cara. Cara, foda, era cabeludo, né?
Cabeludo, não, era ele, o Pica-Pau que entrou pro Ratos depois.
Sim,
né?
O Jean.
O Zé, né?
O Zé.
Que era do Tormenta.
É, o Zé Macaco.
É, o Zé Macaco e o Jean. O Jean Narizio.
É. Trabalhou com vocês.
Sim, é a mesma turminha de sempre, cara, né? Que tá tudo
irmão do Fran, agora. Faz tempo que eu não vejo o Gia. Carcamano maldito.
O Carcamano maldito. Ele trabalha com nós agora. Cara, e como é que tá aí o...
Então, só pra falar, a gente montou o selo, né?
Hã?
A gente montou esse selo, né? Repetente Records.
Com ele?
Não.
Tá.
A gente montou só pra aproveitar aí que você tava falando. Já pra falar pra gente lançar o disco. A gente tem lançado algumas bandas. Lançamos o Faca Preta, né? O Fibonacci.
Ah, o Fibonacci. Eu tenho um disco aí.
Eu gosto do Fibonacci, cara. A gente lançou, vamos lançar agora o Status on Fire, né, do André, os caras do Entrou Mais, lá.
Você vai lançar?
Vamos lançar. Tudo digital, né? A gente é um selo distribuído pela Dito Music, que é a nossa gravadora. Então fiz uma parada com o Rato lá, Rodrigo Rato, você tem que conhecer, você deve conhecer ele já também, gente fina pra caralho. E aí a gente lança só no digital, né? A gente faz toda a distribuição digital nessas bandas. Tá criando um movimento legal ali, cara.
Tá. E não tem nada físico assim, cara?
Físico, por enquanto, não. A gente fez a proposta de ser digital mesmo.
Digital mesmo.
Porque, mano, é muito trampo. Mas aí, mais pra frente, de repente, a gente faz.
Cara, eu sou muito século passado, cara. Não consigo pensar em... Eu penso primeiro no disco. Pra depois pensar nas coisas.
Não, pra banda eu penso no disco também.
Disco lado A, lado B, sabe as coisas?
Claro, assim, não. Nossos discos a gente vai lançar em vinil todos agora. Mas, assim, não tem como, né? Tem que se adaptar, não tem jeito.
E o vinil meio que deu uma explodida, né?
Eu gosto pra cara de vinil. O
CD parou de vender... Praticamente vende muito pouco.
CD não dá. Eu tenho um monte de CD em casa. Preciso comprar até um Disque Man pra botar ali no...
Cara, sabe onde dá pra escutar CD? Em DVD player. Porque...
Ou no PlayStation, né?
É, ou no PlayStation, né? Dá pra escutar CD também, cara. Eu tenho aí uns 3 mil CD parado.
Eu tenho uns 2 mil CDs.
É.
Vinil eu tenho menos. Vinil... Vai ser problema espaço.
No meu carro tem um toca-CD, mas só que a hora que eu entro ele já pega, já clica, já...
Tem que deixar no...
Já conecta, já no...
Aí você já desencana.
É, já desencano, cara. Porque você tem um monte de coisa aí, cara.
Ah, o carro só põe playlist, mano. Já põe várias playlists minhas ali, já.
Badawi, eu fico maravilhado porque assim... eles começam a escutar, um exemplo, eu vou escutar um Lurkers, tá?
Aí tá
depois, depois começa a vir coisa que é relacionada ao Lurkers.
Ou você nem lembrava, ou você não conhecia.
Cara, muita coisa eu não conhecia, velho. Eu, cara, não conhecia, mano.
É, se você não conhecia...
De punk rock inglês dos anos 70, que eu tenho coisa pra caralho, aí conheço banda pra caralho. Cara, várias bandas que eu nunca tinha ouvido falar, velho.
É, isso é foda.
Né? Aí que acontece? Eu quero comprar o vinil.
Aí fudeu.
Aí fudeu.
Aí você vai na Amiba, fudeu.
Não, aí quando eu vou viajar, eu vou lá no, na distribuidora do meu amigo lá
você
em Madrid.
Você viu a Amiba? Não, aí... fui na Amiba Nova agora lá na Sunset de Boulevard. Não, na Hollywood Boulevard, eles mudaram agora. Ah. Encontrei até o Derek lá, mano.
Ah,
o Derek do nada entrou lá. Fazia mal tempo que eu não via ele. Depois que o Kishi morreu, ele nunca mais foi no bar. Mano, cara, a Amiba tá foda, tem tudo, mano. Tudo, velho.
O ruim, cara, é que os discos viraram artigo de luxo.
Tá caro pra caralho.
É muito caro, velho. É 400 conto, 500 conto, cara. Tá ligado?
Tá muito caro.
Ou você tem que ter dinheiro, ou tem que ser muito louco pra gastar
tem espaço,
uma grana dessa.
Tem que ter espaço também, né, mano?
Não, eu tenho espaço aí.
Espaço
dá pra gente ter bastante disco, diabo.
Tem que ter, eu gosto. Eu tenho comprado bastante vinil também, mas... Puta, é foda, né, cara?
E quanto você tem, sabe?
Ah, não. Não tenho, nem se compara com a sua coleção, para. Eu fiquei muito tempo sem comprar disco, mano.
Ah, eu fiquei um tempo sem comprar vinil, quando apareceu o CD.
Então, que é uns 3 mil
discos? Eu tinha uma coleção de sei lá, uns 400 discos, eu troquei tudo pro CD, cara.
Quanto você tem de vinil?
Ah, hoje em dia eu tenho uns 2 mil.
Ah, eu tenho uns 200, mano.
É. Eu não sei quanto eu tenho.
Eu não tenho espaço, mano.
É, entre 1.500 e 2 mil discos eu tenho, cara. Eu não sei quanto
tem. Isso aqui é um achado, essa casa aqui é muito doida.
É. Você não tinha vindo aqui, não?
Já, pô.
Já, né, já.
Vim fazer o panelaço?
Ah, o panelaço lá em cima, né, mano? Pode crer.
Da hora, hein, gordo?
Não, mas a gente tem que fazer aquele projeto também lá.
Vamos fazer.
Vamos, né?
Certeza. Deixa comigo.
Já tá olhando aqui, meu, prêmio pra cacete, hein, mano? Prêmio de melhor banda, Domingão do Faustão, cara.
Ah, mano, os caras vão indicando, a gente vai, né, mano?
Então vai o Domingão do Faustão aqui, cara.
A gente ganhou dois banda do ano, né? Globo ali. Mas essas coisas, Gordão, não é planejado, mano. O bagulho foi indo.
Eu sei que não, mas tem que ir, cara. Tem que
claro,
ir, tem
porra,
que ir.
Lógico. Então hoje eu lembro vocês da Eliana lá, mano. Legal pra caralho.
Tem que ir, cara, porque a música de vocês é acessível, cara, né?
Ah, mas eu não quero, mas eu não gosto mais de fazer esse programa, viu, Gordão?
Não, eu não vou em nenhum bagulho fascista, não vou mais.
Ah, não vou mais não, cara. Também.
Não vou não, cara.
Nem fudendo. Record não piso mais.
Nem não piso lá, cara, também. Nem fudendo.
Jovem
cara.
Pan, esse bagulho não vou mais.
Nem fudendo. Não vou mesmo, cara. SBT. Não vou nem fudendo, cara.
É, tá foda, né?
Até cultura. E aí a Globo? Você já foi lá, gordo? Falei, foda-se, cara. Fui lá divulgar as coisas, cara.
Legal é MTV, né, mano?
Puta, meu, faz uma falta, não faz, cara?
Puta, agora é legal, puta, cara. Meu, agora era foda demais.
Era foda demais, cara. Foram os melhores anos da vida de muita gente, cara.
Porra, pra como banda, pra mim ali foi fundamental.
Sim.
Os VMB.
Sim.
As festas, né, mano?
Você é louco. As festas, né? Aquela festa que teve da... Não sei se você
mano, foi. Mano, eu te mandei uma foto esses dias, mano. A gente fumou um baseado, você não lembra? Fumou um baseado, eu tenho certeza. Ó, eu, você, o Supla, olha esse time.
É.
Sabotagem, o Miquimba, o Chorão, o Tron.
Você me mandou essa foto aonde?
Pois é. Não, na foto não tá todo mundo.
É.
Na foto acho que é só eu, o Luciano, o Oli e você. Mano... Batia todo mundo, mano. Tinha uns cigarrão enorme. Já levava, tipo, uns 10 vazados enrolados gigantes. Eu só ia tirando por sem dentro.
A gente fala aqui em legalização, mas sempre foi legalize, né, cara? Pelo menos na nossa banda.
Nosso rolê, sim. Nosso rolê, sim.
Eu lembro que em casa noturna, quando podia fumar dentro, cara, era uma maior maconharia pesadíssima,
total,
mano.
Mas show de rap, mesmo em lugar fechado, show de reggae.
É, cara.
Ou show de Cypressinho no Espaço das Américas, mano, todo mundo queimando fumo.
Todo mundo queimando fumo, cara. Agora, né? Isso aí, não, não.
Então,
mas aquela época, por exemplo, você ia no...
Antigamente, quando podia fumar nos lugares.
É, pô, no tá Hell's louco. Club, ou sei lá, no... Lovier.
Na Lions, né?
Era tudo maconharia pesada e os seguranças eram instruídos a não se importar.
Tá todo mundo bebendo pra caralho, mano.
É.
Consumindo,
e é uma maconharia, cara. Eu lembro que eu chegava em casa...
Mas é real, mano, se você for, eu já vi vários policiais falando, se você for ver, mano, a maior parte dos policiais são a favor da legalização. Os caras não querem... Os caras não querem tratar com maconheiro, velho. Maconheiro não é problema pra ninguém, mano. Maconheiro não rouba ninguém, mano. Maconheiro só come e dorme, mano. Não, tô brincando. Óbvio que não, mas tipo, maconheiro de paz, velho. Os caras não querem fazer nada. Quer ouvir reggae, mano.
É, mas tem esse bagulho, esse preconceito religioso, né?
Total,
né?
Já deu, cara.
Passar por isso.
Pô, isso aí foi na época do Nixon, mano. Lá antes, até anos 30, no americano, nos Estados Unidos. Tipo, porra, assim, 2023 tá tratando da mesma forma. Tá ligado? Pelo amor de Deus, cara.
É, a... Porra. A Reagan, Nancy Reagan.
Na verdade...
Just say no, cara. Lembra? Nancy Reagan, just say no.
Nancy Reagan.
É.
Filha da puta.
Mano, just say no.
Ah, se fuder. Nossa, o Reagan era um bosta, né? Mas, mano, o... Aí o assunto é mais polêmico, mano, mas... O real é que tinha que regulamentar todas as drogas, mano. Tinha que acabar com o tráfico, mano. Sabe? Aí eu não sei de que forma. Puta, as outras, cara, drogas...
Eu tenho umas drogas aqui que é muito perigosa.
Não, sim, é perigoso, mas eu não sei como você faria isso. Né? Isso é uma coisa de... Aí você tem que ser um país muito evoluído pra ter isso.
Não, cara. Eu acho o pau uma merda, uma perigosa.
Não,
cara.
Calma, não digo que é pra legalizar tudo, não é isso. Mas eu acho que, tipo... Eu não sei, tem algum jeito de desmantelar o tráfico, né? Porque senão...
Bom, não, eu acho que só tirando, pô, esse lance da maconha já é um grande golpe, cara.
Já é uma boa parte
de grana ali que os caras vão deixar de ganhar, cara. Os caras vão partir pra outra. Não tem esses K9, essas merda novas aí,
nossa, velho,
cara.
Tá foda, né? Não, eu falo assim que... Você pega um prensado hoje, mano, tá tipo R$6 a grama, tá ligado? Tipo, não faz sentido você fumar essa bosta, mano, gastando uma puta de uma grana, alimentando uma puta de uma máquina, né, que mata muita gente, mano. E sei lá, se você tirar a maconha dali já melhora muita coisa, né?
Sim, cara, aí, meu, tem que liberar geral, esse home grow mesmo, cara, né, meu? Mó grana, essa maconha, tudo, cara.
Não, e se você for pensar, mano, tem quantas pessoas dentro do próprio, das próprias facções, de repente legalizando a maconha, esse cara não pode ganhar dinheiro de forma regulamentada plantando maconha, se é isso que ele gosta de trabalhar com esse tipo de coisa, entendeu, porra? Traz um cara desse que é entendido que hoje ele é criminoso, ele pode trabalhar numas fazendas e fazer umas puta flor foda, né, umas genética diferente.
Sim.
Você investindo nesse... Olha essa viagem. Você pega o Estado, investe num cara que hoje ele é tratado como criminoso, que ele é cultivador, pesquisador, só que ele é criminoso na visão do Estado. Você pega um cara desse, joga numa fazenda, o cara, tipo, transforma uma terra praticamente infértil em um puta de um grow.
E tem muito cara que fez agronomia e só pra maconha. Estudou faculdade, você acha que não?
Pode ter certeza. Pelo menos curso técnico de 2 anos, com certeza. Técnico.
Adaui, adorei conversar com você, mano.
Ah, sempre bom, né, Guto?
Vou cobrar, hein?
Acho que já é a terceira ou quarta ideia que a gente dá, né?
Puta, cara. A última...
Eu já fui no Gordo Pop Show. No... Aquele lado que o mano quebrou a mesa lá, como é que chama?
O Dado da Bela?
Não, como é que chama aquele programa?
O Gordo Pop Show, não. Era o Gordo... Ai, caralho, esqueci o nome.
Gordo Gogô, fui nesse também. Fui aqui no Panelaço e agora vim aqui.
Por isso que repete a ideia.
Mas a nossa cabeça vai mudando também, né?
Ah, mudamos, cara.
Pô, a primeira vez que eu fui quando eu fui no Pop Show, eu tinha 21 anos. Não, 26 anos. 26 anos.
Você acha que você ficou, tipo, pelo fato de tocar o som e usar roupa de jovem, tipo, adolescente forever, assim?
Ah, mano, tomara que sim, cara. Ó, legal ser adolescente, pô. Melhor coisa é você ter o lado bom adolescente ali da espontaneidade, tocar o foda-se, e ao mesmo tempo você também ter uma cabeça adulta. Isso é a melhor coisa que tem.
Cara, eu tenho 59 anos e as pessoas, quando eu falo que eu tenho 59, as pessoas não acreditam, cara. Eu falei, ó, primeiro que eu sou gordo, aí não tem ruga porque a pele estica.
Mas, gordo, você vai fazer o seguinte, mano, você quer o quê? Você precisa o quê? Usar um sapatênis, mano? Você tem que botar um... Você tem que ser um cabelo grisalho,
sim,
tipo cabelo de lado.
Sim,
eu não tenho cabelo, mano.
Com os paralamas, sapatênis, gravata.
Quero botar um dente de prata,
Jesus,
mano.
Que mais?
Aliás,
fascista, e voltar no Bolsonaro. Aí é a vida adulto, né?
Eu tô...
Se não é assim, é pra criança, infantiloide.
Mano, tô pensando em pôr um dente de prata, não em comprar um sapato. Aliás, você tirou o seu...
Ah, não, cara, o meu caiu tudo, cara, eu vou banguelo.
Não, mas eu quero pôr de prata, mano.
Então, agora eu não sou mais banguelo, porque, né, coloquei uns dentes bons, hein.
Mas eu vou pôr, aqui eu tenho um dente de leite, mano.
Sabia que é ruim esses dentes de prata, cara?
É ruim por quê?
Porque começa a comer por dentro, né, minha cárie.
Você tá brincando.
Falando que eu tinha, tive que tirar tudo, cara.
Sério,
ninho,
mano?
De cárie,
Não dá pra ter?
Não, dá, põe aqueles grill que encaixa.
É que eu tenho dente de leite, mano, tá ligado?
Como dente de leite, cara?
Porque meu permanente, ele tá de lado, meu permanente não empurrou. Meu dente ficou, ele calcificou aqui, ó. Parece que eu sou banguela.
É.
Ele é pequenininho, mano. Não, tirei a radiografia quando era moleque e o dente tá aqui, ó. Ele falou, mas se o dente não sair, deixei aí.
Mas não dói?
Não.
Não?
Não, ele morreu. O dente faz parte do... ele...
aí ele calcificou osso, junto com o outro.
É, com osso, na verdade.
Né.
E, mano, eu tô com o dente... eu tenho que botar uma jaqueta aqui.
Se volta semana que vem aí com mais um Super Plá Podcast aí, nesses papos doidos que a gente toca aqui, os meus amigos aqui, que é foda.